Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 9. Reuniões cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. João. Desde o dia da gloriosa ressurreição do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibia terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que nos ambientes espiritistas a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Comentários sobre a mensagem Reuniões Cristãs. Nós sabemos que é no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, de filhos, de irmãos. E também sabemos que é nesse ambiente que as oportunidades são oferecidas para um novo aprendizado moral. E isso vai possibilitar àqueles reencarnados exercitarem no campo afetivo a fraternidade, a solidariedade, os sentimentos que são derivados do amor. Então, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante, porque nós podemos atribuir a reencarnação à oportunidade que temos para ascender na escala evolutiva, através de novas experiências, tanto no campo intelectual como no campo moral. E é Emmanuel que está coerente com essa visão quando afirma: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Vários espíritos de escola já se manifestaram sobre a necessidade, sobre a conveniência da reunião em torno do Evangelho de Jesus no lar. É também Emmanuel que diz: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Também Bezerra de Menezes nos diz, a respeito desse assunto, trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Nós, espíritas, em particular, precisamos compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana, é aconselhável nos reunirmos com os familiares ou com alguns parentes que sejam capazes de entender a importância dessa iniciativa para estudarmos a doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. E isso vai estar com a cobertura moral de uma profunda oração. Também Joana de Ângeles se manifestou a respeito desse assunto quando esclarece: pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa. E ela prossegue: e se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. E por fim, é Bezerra de Menezes que nos convida a essa ação. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Por que nós devemos procurar a influência dos espíritos superiores? Porque estudar o Evangelho de Jesus possibilita uma compreensão maior dos ensinamentos cristãos, e é essa prática que vai nos conduzir ao aprimoramento moral. Porque precisamos criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade tão importante. Porque precisamos criar momentos de paz que o Evangelho proporciona ao lar, através da união das criaturas, e é ele que vai propiciar a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Porque precisamos higienizar o lar com pensamentos, sentimentos elevados, para que possamos assim favorecer a influência dos mensageiros do bem. Porque precisamos facilitar no lar, e mesmo fora dele, o amparo necessário diante das dificuldades materiais, espirituais, porque precisamos manter operantes os princípios da vigilância e da oração. Porque precisamos elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, porque assim contribuímos com o plano espiritual para obtermos um mundo melhor, para tornarmos o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Tenhamos a certeza de que quando os ensinamentos do Mestre vibrarem entre nossas quatro paredes do nosso lar, aqueles pequeninos sacrifícios que aparecerem construirão uma felicidade que será comum a todos os membros. Que Jesus nos auxilie e nos abençoe.